convidado.
O património material da Guiné-Bissau é esta quinta-feira objeto de duas exposições, uma em Lisboa, na sede da Cplp, onde é lançado o livro Bijagós, Património Arquitetónico, e outra em Bissau, na sede do INEP, onde é hoje inaugurada a exposição Urbanidades, Arquiteturas e Sítios Históricos na Guiné-Bissau. O diretor-geral do INEP, professor Dr. Leopoldo Amado, que de certa forma está ligado a estas duas iniciativas, começa por referir como surgiu a ideia da exposição hoje inaugurada em Bissau, mas que sequer itinerante. Ouçamos.
Isto resultou de um esforço de investigação, digamos assim, tripartido. Da Salmário Soares, o INEP e, portanto, a Unidade de Pesquisa Arquitetónica do SCTE de Lisboa. Portanto, a ideia era investigar os espaços urbanos na Guiné-Bissau, as principais cidades, Bissau, Lama, Cacheu, Farim, e, eventualmente, estender essa pesquisa a outros sítios que, enfim, são importantes do ponto de vista patrimonial e do ponto de vista histórico. Daí que nós fomos também a Mansoa, etc. A ideia foi trazer, digamos assim, os aspectos vários da evolução dessas cidades, nomeadamente os projetos, desde a fase da concepção. Por exemplo, toda a cidade de Bissau é uma cidade nova, que foi desenhada, e o que nós vamos mostrar, através de painéis, é, efetivamente, esta evolução, desde os projetos, digamos assim, até a fase atual. É uma exposição que compreende, portanto, historicamente, o período colonial, mas também projeta-se nos dias de hoje, na medida em que nós procuramos trazer aspectos atuais desta mesma problemática da urbanização. É interessantíssimo porque a exposição também irá focar sobre alguns edifícios emblemáticos, edifícios com valor patrimonial, com valor simbólico, possuindo todos eles um grande valor histórico. Isso é extraordinariamente importante porque a maior parte da população guineense nasceu depois da independência, e não chegam a perceber, efetivamente, como é que os edifícios emblemáticos, com valor histórico e patrimonial e simbólico, o que é que representam.
Então, reapropriar pelos guineenses o património legado pelo colonialismo, tanto mais que nos furores do pós-independência houve tendência a destruir muita coisa.
Sem dúvida. Grande parte do que nós vamos mostrar hoje foi, efetivamente, concebido e construído na época colonial, mas nós reapropriamos este mesmo património, daí a necessidade de se conhecer em pormenor este mesmo património e projetar a sua valorização, mas também estamos em crer que esse mesmo conhecimento leva as pessoas a melhor dimensionarem as perspectivas do desenvolvimento urbanístico em cada um dos espaços que estão a ser tratados na exposição.
E provavelmente alertar para a importância do urbanismo no repensar ou no reconstruir um país.
Sem dúvida, basta dizer-lhe que nós neste momento não temos uma lei do património histórico na Guiné-Bissau. Portanto, eu penso que esta exposição poderá alertar as autoridades competentes no sentido de perceberem que há todo um património histórico, simbólico, patrimonial a preservar. Nós vamos ter isso no INEP durante 10 dias e vamos fazer um esforço grande para que possa ser visto no interior, nos sítios muito frequentados da capital, como a Câmara Municipal, o Ministério da Educação, o Palácio do Governo e, enfim, outras localidades onde, efetivamente, possam ser vistos por um público cada vez mais alargado.
Com palestras.
A nossa intenção é também levar essa exposição para as universidades, para os diferentes níveis de ensino, nomeadamente os liceus, mas também suscitar visitas de grupos, de escolas e proporcionar, tanto quanto possível, uma visita guiada para que possam, efetivamente, entender e interiorizar que a própria apropriação o património colonial passa, efetivamente, pelo seu conhecimento.
Isso passa, portanto, por fazer acompanhar essa itinerância por um grupo pedagógico para realizar palestras e interagir com os diferentes intervenientes.
Sem dúvida. A exposição não só contempla a mostra dos painéis, onde, efetivamente, estão plasmados os aspectos que reportam sobre a evolução urbanística da Guiné-Bissau, mas também comporta visitas guiadas, palestras que serão ministradas por historiadores, no sentido de se alertar para a importância histórica deste mesmo património. Há um aspecto extraordinariamente importante aqui, a arquitetura tradicional. Tudo isto está retratado nesta exposição e é importante os guineenses começarem a pensar como é que nós, efetivamente, podemos articular a dimensão da arquitetura tradicional com a arquitetura moderna, que constitui um problema sério, sobretudo na capital guineense, porque, efetivamente, a arquitetura tradicional subsiste e coexiste com a moderna e há a necessidade de encontrarmos um ponto de equilíbrio para que as coisas, para além do seu aspecto patrimonial, históricas, etc., possam também ter uma funcionalidade específica.
O património arquitetónico da Guiné-Bissau, pelos vistos, tem sido foco de atenção nos últimos tempos e de quanta atenção, já que, paralelamente a esta exposição, hoje inaugurada no INEP, é lançado em Lisboa o livro Bijagós, Património Arquitetónico, dos arquitetos Duarte Papa e Rodrigo Rebelo de Andrade, fotografias de Francisco Nogueira, no qual o senhor não está presente, mas escreveu o prefácio. Duas palavrinhas sobre a importância deste livro?
Um pouco por toda a Europa. Despertou-se a necessidade de recuperação e de revisitação daquilo que foi o património cultural e que se integrou naturalmente no património dos países independentes. A Guiné-Bissau não fugiu à regra e também mereceu a atenção dos pesquisadores portugueses. Estão a colaborar com os pesquisadores nacionais, por parte da Tiniguena e o Instituto Marquês Vale Flor, que será hoje lançado em Lisboa. Há pontos de articulação, mas a exposição que se irá inaugurar hoje em Lisboa irá incidir fundamentalmente sobre o arquipélago dos Bijagós. A tónica é a mesma porque tem a ver com a análise, sobretudo, do património edificado, mas também da sua funcionalidade, do seu valor histórico, patrimonial, simbólico e por aí fora.
Mas os Bijagós são já reserva da biosfera, portanto agora há que também valorizar o seu património material e ainda por cima abrigou a primeira capital da Guiné-Bissau.
Inquestionavelmente. Por exemplo, uma das abordagens comuns é Bulama. Como nós vamos tratar na nossa exposição das urbanidades, Bulama também entra. Espaços de confluência entre uma e outra exposição são grandes e são até complementares. Na medida em que a exposição que se vai fazer sobre o patrocínio da Tiniguena e do Instituto Marquês Vale Flor, e que eu tive a honra de prefaciar, apesar de privilegiar apenas o arquipélago dos Bijagós, é sumamente importante, na medida em que esse espaço é uma reserva da biosfera, mas é também um espaço em que, efetivamente, se pode desenvolver o ecoturismo, mesmo o turismo de massas. Turismo são aspectos que interessam ao país, à cultura, né? E eu penso que o facto de se abordar a Bijagós e nós aqui no INEP privilegiarmos as cidades e as obras de arte, da arquitetura tradicional, isto é altamente complementar. Eu creio que um e outro esforço irão contribuir para tornar mais visível a problemática do património cultural na Guiné-Bissau.
Tanto mais que até hoje os Bijagós são menos mencionados como reserva da biosfera ou como património material guineense, mas sobretudo como a plataforma do tráfico da droga do país, dada a impossibilidade de controlar as 80 ilhas que o compõem.
Eu penso que iniciativas como estas representam exatamente o antídoto a práticas marginais e criminosas, se as pessoas efetivamente se aperceberem do valor patrimonial que efetivamente esses espaços inseram e se pode efetivamente projetar a sua valorização, a sua revalorização histórica, efetivamente atrair investimentos eventualmente para outras áreas do desenvolvimento, tornando-as, enfim, menos permeáveis a atividades criminosas. Isso é inquestionável.
Palavras do professor Dr. Leopoldo Amado, diretor-geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau. Ele foi o nosso convidado esta quinta-feira.